Segunda-feira, dia 20 de junho de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. 10 horas e 33 minutos, o feriadão encerrou com duas pessoas mortas em três graves acidentes nos Campos Gerais. A Gisele Vadani, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Gisele, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Isso mesmo, o feriado prolongado terminou com três graves acidentes em poucas horas aqui na região dos Campos Gerais. Estes acidentes resultaram em duas mortes. A primeira situação ocorreu no fim da noite de sábado, por volta das 10 horas, um atropelamento no quilômetro 548 da rodovia BR-376, no município de Palmeira, próximo à colônia Uitmarsum. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima era uma andarilha que morreu no local e não foi identificada. O corpo foi encaminhado ao IML, o Instituto Médico Legal aqui de Ponta Grossa, para identificação na sequência. Dois veículos que se envolveram neste atropelamento permaneceram no local com apenas danos materiais, mas permaneceram para os registros policiais. O segundo acidente ocorreu por volta da 1h20 da madrugada de domingo, na BR-373, quilômetro 220, município de Imbituva. O acidente foi uma queda de ocupantes de motocicleta, uma Honda vermelha. O condutor de 20 anos e o passageiro caíram da moto e, na sequência, colidiram frontalmente com uma caminhonete que vinha no sentido contrário. O condutor da motocicleta morreu no local e o carona foi encaminhado em estado grave ao hospital. O terceiro acidente grave foi atendido também pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia BR-153, no município de Tibagi. Foi por volta das 13h20 da madrugada de domingo. Dois veículos colidiram frontalmente. Um deles fugiu do local. O veículo que permaneceu foi recolhido ao pátio da PRF. Dois ocupantes deste veículo foram encaminhados em estado gravíssimo aos hospitais de Tibagi. E o balanço completo das polícias rodoviárias sobre o saldo do feriado prolongado de Corpus Christi nas estradas do Paraná deve ser divulgado ainda nas próximas horas. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Gisele. A gente espera então esse saldo, balanço de acidentes, não só nos Campos Gerais, né? A gente já viu um saldo bem negativo, mas em todo o estado do Paraná. A justiça bloqueia R$485 mil em bens de estudante de medicina acusado de causar acidente com morte em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Oi, bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Justiça emitiu uma decisão em caráter liminar, determinando esse bloqueio de R$485 mil em bens do estudante de medicina Leonardo Guandalini Giovannini, de 24 anos, acusado de causar um acidente de trânsito que terminou na morte de Mário Laurentino Lisboa, de 49 anos, no último dia 23, numa rotatória na área central de Londrina. Segundo a investigação da Polícia Civil, o estudante de medicina, que dirigia um carro, passou pela rotatória em alta velocidade e bateu em cheio contra a picape conduzida por Lisboa. Com a batida, o veículo capotou e o motorista, que voltava do trabalho, morreu na hora. Giovannini recusou fazer o teste de bafômetro no local, mas segundo os bombeiros que atenderam a ocorrência, o jovem apresentava sinais claros de embriaguez. Ele chegou a ser preso no dia seguinte ao acidente, mas pagou uma fiança de R$20 mil e foi liberado. Atualmente, ele, que estuda medicina na faculdade de Maringá, responde à acusação de homicídio culposo ao volante em liberdade. O advogado da família da vítima diz que é importante esse bloqueio de bens do acusado para garantir o pagamento de uma eventual indenização já requerida por ele em uma ação judicial. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado, Paraná Petro, informou no sábado que recebeu vários relatos de revendedores sobre distribuidoras de combustíveis que repassaram aos postos aumentos superiores aos anunciados pela Petrobras. De acordo com o sindicato, no caso da gasolina, algumas distribuidoras repassaram uma elevação de 22 centavos por litro, 8 centavos a mais do que o anunciado. No caso do diesel, há relatos de distribuidoras que elevaram os preços para os postos em 77 centavos, 14 centavos a mais do que o anunciado. Diante disso, o Paraná Petro anunciou que entrou em contato com as distribuidoras para solicitar esclarecimentos e também informou as situações ao Procon Paraná. A Petrobras, que anunciou aumentos de 5,2% para a gasolina e 14,2% para o óleo diesel. Os novos valores passaram a vigorar no sábado. Com isso, a empresa informou que o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passou de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. O último ajuste tinha acontecido lá no dia 11 de março. Para o diesel, o intervalo de alta é menor, porque o último aumento foi em 10 de maio. No comparativo, que leva em consideração os preços aplicados desde o início do ano, o diesel foi o que mais subiu no primeiro quadrimestre de 2022. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustível, em janeiro, o diesel custava em média R$ 5,49. Em maio, o litro do óleo diesel em Curitiba chegou a R$ 6,61, atingiu o maior valor nominal da série histórica, iniciada lá em 2004. Agora, em junho, antes do reajuste, o valor médio do litro estava em R$ 6,92, mas deve saltar para R$ 7,90, um aumento aí de R$ 1,00 com a autorização da Petrobras. O assunto agora é saúde. O Ministério da Saúde oficializa, nesta segunda, a ampliação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas com mais de 40 anos. Maringá já começa hoje a aplicar o reforço neste público. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. As unidades básicas de saúde de Maringá disponibilizam, a partir de hoje, a quarta dose da vacina contra a Covid para pessoas com 40 anos ou mais. Na cidade, segundo a Secretaria de Saúde, a vacinação será feita inicialmente com estoque de vacinas do próprio município. Podem tomar a quarta dose do imunizante contra a Covid pessoas que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses. Para receber o imunizante, será necessário apresentar carteira de vacinação e documento pessoal. Em Maringá, desde o início da campanha de vacinação contra o coronavírus, já foram aplicadas mais de 1 milhão de doses de vacina. Em União da Vitória, deve iniciar amanhã a vacinação da quarta dose para o público acima de 40 anos. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia a todos. A Secretaria de Saúde de União da Vitória aguarda apenas o detalhamento da nota técnica do Ministério da Saúde, o que deve ocorrer em seguida, ainda nesta segunda-feira, para dar início à vacinação com a quarta dose, a chamada segunda dose de reforço contra a Covid-19, para este público acima dos 40 anos. A tendência, de acordo com o secretário de Saúde, Diego Traim, é que essa etapa da vacinação tenha início amanhã em todas as unidades de saúde da cidade. União da Vitória tem doses suficientes para começar essa nova etapa e também aguarda a chegada de mais doses para poder atender a demanda, que será maior a partir de agora. De acordo com os dados da Prefeitura, cerca de 3.700 habitantes dos 40 aos 49 anos estarão aptos a receber esta quarta dose da vacina. A campanha de vacinação também será intensificada, porque as estatísticas mostram que muitas pessoas dos mais variados públicos não voltaram às unidades de saúde em União da Vitória para aplicar a primeira dose de reforço. Então, a Prefeitura vai chamar essas pessoas para que elas completem o seu esquema vacinal. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. Aqui, por enquanto, na capital paranaense, não há o indicativo de início. Deve acontecer, claro, nessa semana, mas ainda não há essa confirmação por parte da Secretaria Municipal de Saúde para o início da vacinação da quarta dose para o público acima dos 40 anos. Bom, nós falamos no início do CBN Paraná sobre o saldo negativo do feriado, que foram os acidentes com mortes nas estradas. Mas tem saldo positivo também. Nos 4 dias de feriadão de Corpus Christi, o Parque Nacional do Iguaçu conseguiu superar a meta de visitação. É o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Tem mais informações. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Uma boa notícia. Ontem, porém, você falava sobre os acidentes. Aconteceu ontem à noite um acidente na 163, acidente envolvendo, isso no sudoeste do estado, no município de Planalto, envolvendo um veículo Gol e um Logan. 5 pessoas morreram, Luciano. 5 pessoas perderam a vida, inclusive uma criança de 5 anos. As 5 ocupantes do veículo Gol. O Gol e o Logan colidiram frontalmente. Do Gol, 3 pessoas, 2 estão em estado grave, mas, segundo informações que nós levantamos agora há pouco, não corre risco de perder a vida. 5 pessoas, lamentavelmente, perderam a vida nesse acidente ontem à noite em Planalto, no sudoeste do estado. Agora, a boa notícia é essa que você nos trazia. Realmente, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu 25.466 visitantes nos 4 dias do feriadão de Corpus Christi, com direito à vazão da água especial, registrando milhões de litros acima da média. A visitação representou 80% na comparação com 2019, período anterior à pandemia, e que registrou 31.572 visitantes. Em 2020, Luciano, período com as restrições da pandemia, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu apenas 1.433 visitantes. No feriado de Corpus Christi deste ano, o dia de maior movimento foi sábado, quando 10.120 turistas visitaram o parque. Do total geral de visitantes, os brasileiros continuam sendo maioria, 67% do movimento turístico. Os estados que lideram o ranking nacional são, pela ordem, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Ceará e Rio Grande do Norte. O secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, Paulo Ângeli, diz que esses resultados já eram esperados e mostram a força e a importância do turismo de Foz do Iguaçu.
Foz do Iguaçu realmente está com uma demanda turística muito forte. Que as pesquisas do Ministério já diziam no início do ano que Foz do Iguaçu era uma das cidades mais desejadas pelos turistas brasileiros, principalmente. Então, sim, o turismo está voltando. Já estava também muito claro que era uma das grandes forças econômicas que ia capitanear a retomada, né? E nós estamos aí provando a força desta atividade em Foz do Iguaçu.
Só vem aumentando os turistas aqui na fronteira, Luciano. Portanto, no feriado de Corpus Christi deste ano, 25.466 pessoas visitaram o Parque Nacional do Iguaçu. Nos próximos feriados, a tendência é que esse número venha ser maior a cada período. E se não houver nenhuma intercorrência até lá, acredite-se que no Corpus Christi do ano que vem, esse número de 31 mil já possa ser superado. Esse ano, o número foi, portanto, de 26 mil, né? Arredondando. Luciano.
Muito obrigado, Roberto, pelas informações. E assim a gente encerra o CBN Paraná, o primeiro desta semana, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia, ouvinte. Tenha uma ótima semana.